por exemplo, a dopamina, a ocitocina, são os neurotransmissores da leveza. A gente precisa cada vez mais aprender a produzir essas substâncias. Quando sentimos prazer, segurança, o afeto, o cérebro libera dopamina e também ocitocina, dois neurotransmissores que ajudam a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar. Além disso, tem uma área no cérebro que é o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões e regulação emocional, que também funciona quando estamos calmos. Ou seja, a leveza, por mais subjetiva que pareça, tem um mapa cerebral. Sabemos também que o estresse é o inimigo da leveza. Por isso, precisamos cada vez mais tentar aliviar o estresse, aliviar as preocupações, porque quanto mais estresse, menos leveza. É inversamente proporcional. Então, ouvinte, tente cada vez mais ficar mais calmo, ter mais paciência, porque a vida exige a paciência. E desta forma você consegue manter sua vida um pouco mais leve. E como cultivar a leveza na prática? É importante você aprender a respirar consciente. 3 minutos já ativam o sistema parasimpático e trazem a calma. Se você respirar calmamente durante 3 minutinhos, somente 3 minutos, você senta, se acalma, respira fundo. Nesse momento você ativa um sistema chamado sistema parasimpático, que tem a ver com a calma e tem a ver com a leveza. As conexões sociais também são importantes. Abraços, conversas leves, risadas, tudo isso faz liberar ocitocina. Tente, ouvinte, levar a sua vida com mais humor. Quanto mais humor, mais leveza. O movimento também é importante. Caminhar, dançar, fazer exercícios físicos, agora leve também. Isso ajuda a aumentar a serotonina, muito importante também para a leveza. Algo também muito importante é você aprender sobre o silêncio, as pausas. O cérebro precisa de tempo, sem estímulos, para se reorganizar. Então, ouvinte, é muito importante você silenciar, ficar um pouco em silêncio no seu canto, aproveitar as pausas. As pausas são fundamentais para que você encontre a leveza. Aquela agitação do dia a dia, aquela correria do dia a dia, as confusões do dia a dia, se você não parar um pouco e respirar fundo, você vai ficar estressado, vai ficar estressada. É muito importante parar um pouco, parar, respirar fundo, para que você entre no momento ali de tranquilidade. E aí você comece a sentir a leveza no seu corpo. A leveza é escolha e treinamento. A boa notícia: a leveza é treinável. A gente pode treinar a ser leve. Quanto mais praticamos o olhar leve, mais o cérebro aprende a sair do mundo luta e fuga e entrar no modo criar e sentir. Então, ouvinte, é muito importante você treinar a leveza no seu dia a dia. Nas situações rotineiras, você sempre encarar a situação com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais humor, porque você aí começa a treinar o seu cérebro a ser leve. Vamos sair daquela ideia de inflexibilidade, porque ser inflexível hoje é sinônimo de transtornos psicológicos. Nós precisamos da leveza para ter a saúde cerebral. Então, ouvinte, vamos treinar a ser leve, porque quanto mais você treina a leveza, mais você se adapta, mais você se torna flexível em um mundo hoje que exige flexibilidade e, além disso, também adaptar. Precisamos, ouvinte, entender que não precisamos viver em estado de guerra. A vida exige que a gente cada vez mais tenha consciência do nosso modo de viver, porque desta forma o fardo se torna uma missão. Quanto mais você se conscientiza daquilo que para você parece um fardo, você vai passar a enxergar isso como uma missão. Então, cada vez mais, ouvinte, vamos ter uma vida leve, uma vida calma, porque você vai garantir a sua saúde. Se você que está me ouvindo aqui agora está se vendo em um momento difícil, em um momento complicado, em um momento em que parece que o fardo está pesado, respire fundo, se acalme, se conecte com você mesmo, com você mesma, busque as suas orações e se lembre, esse seu fardo pode se transformar em uma missão se você tiver consciência. Quando eu digo consciência, entenda, é você encontrar sentido nisso que você faz. Porque viver sem sentido realmente vai tornar a sua cruz um pouco mais pesada. Mas se você encarar o propósito e enxergar o sentido do que você faz, certamente esse fardo irá se transformar em uma missão. Então, ouvinte, pense nisso tudo. Obrigado por me acompanhar hoje. Que a leveza com alma guie seus próximos passos. Um bom dia, Vitor. Bom dia a você, ouvinte. Um beijo no coração. Sou Bruno Pitanga. Contatos comigo pelo Instagram, Bruno Pitanga _ neurocientista. Um beijo no coração e até a próxima.
Depois de ouvirmos Bruno Pitanga com um quadro Para Viver Melhor, vamos de música aqui na nossa programação.
Te ver, a tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. A nossa frente está, é feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre e Rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar, diante do todo joelho se dobrará. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre e Rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre e Rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se
amigo, minha amiga, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excélsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excélsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excélsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família, a palavra ecoa. E o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Seu senhor também. Fé, amor, evangelização. Fé, amor, evangelização. Somos família, seu senhor. Rádio é seu senhor. Rádio é seu senhor. A rádio da Sagrada Família. 85 anos evangelizando com amor. Somos família, seu senhor.
Excélsior Revista.
De volta para o nosso segundo bloco do Excélsior Revista, na programação da Rádio Excélsior da Bahia, da Cardeal FM, e a gente vai fazer uma reflexão social agora. A gente vai acompanhar uma matéria produzida pela agência Rádio Web, que nos traz uma reflexão sobre as bets. O que é que está em jogo? A aposta política das apostas online, das bets. Um problema social que nós temos que trazer essa discussão, principalmente para combatê-la. Tem pessoas que estão viciadas nas apostas e lares estão sendo destruídos por causa disso. Então vamos acompanhar essa matéria da agência Rádio Web.
Esta reportagem trata de questões como suicídio, vício e temas sensíveis que podem causar desconforto em parte do público. Se você está passando por problemas, procure ajuda de familiares, amigos ou profissionais de saúde.
Era dezembro de 2018. O Brasil passava pelo processo de transição de governo, que mudaria das mãos de Michel Temer, do MDB, para o recém-eleito Jair Bolsonaro, então do PSL. Já era o apagar das luzes de um governo de 2 anos, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Foi nesse clima de fim de festa que Temer sancionou, no dia 12 de dezembro daquele ano, a Lei 13.756. O texto tinha como objetivo central regulamentar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Só que lá no capítulo 5 da lei, um jabuti subiu na árvore. A lei que liberou as apostas no Brasil determinava, naquele momento, que 1% do valor arrecadado com o novo mercado fosse destinado ao FNSP. E 2018 foi um ano no qual a segurança pública estava no centro das discussões. O Rio de Janeiro passava por uma nova intervenção federal em razão da crise no setor. E foi neste mesmo ano que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, mesmo em meio à intervenção federal. Nesse contexto, o projeto de lei que destinava recursos para a área passou pelo Congresso sem maiores debates públicos ou resistências. Porém, nos dois capítulos e sete artigos finais, veio a novidade. Era criada a modalidade de aposta de cota fixa.
Primeiro que a lei criou um novo tipo de loteria, que é essa tal cota fixa. Cota fixa, na verdade, é a velha e boa aposta. E ela é chamada de cota fixa porque o apostador sabe quanto ele vai receber se acertar. O prêmio é pré-definido pela casa de apostas, que leva em conta a probabilidade daquele resultado acontecer. Como o Temer criou a lei, mas o Congresso não regulamentou, ficou só a brecha aberta para que qualquer empresa pudesse oferecer a nova modalidade. E daí surgiu a profusão de bets.
O áudio que você ouviu agora é do extinto programa Greg News, apresentado pelo ator e comediante Gregório do Vivier. Esse, em específico, foi postado no YouTube no dia 3 de julho de 2023, 5 anos após a lei que autorizou as bets no país ter sido sancionada. Já nesse momento, a lei original que liberou o mercado de apostas esportivas havia sido bastante modificada. Mas, em todo esse período, o Brasil seguiu sem uma regulamentação para o setor de apostas. Muito porque, na lógica de até então, a responsabilização cabia exclusivamente ao apostador.
A mesma coisa do nosso programa do jogo, lá dos recursos federais, que problema nenhum, são milionários, executivos do mundo inteiro, o cara vem...
Essa é a voz do então ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022. Guedes então defendia a liberação de cassinos no Brasil como forma de alavancar a economia e, bem, deixar que cada um cuidasse da sua vida. Foi apenas em dezembro de 2023 que finalmente chegou uma lei regulamentando o mercado de apostas esportivas no país. Eu sou Eduardo Amaral, repórter da agência Rádio Web, e na quarta e última reportagem da série Quando o Jogo Vem Até Nós, a aposta política das bets. Nós falamos sobre como o mercado se consolidou sem regulamentação e agora os desafios para impedir que o problema do vício em apostas aumente ainda mais no Brasil. Depois de 5 anos operando sem regulamentação, o mercado de bets explodiu. Os primeiros dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam para uma movimentação de mais de 17 bilhões e 400 milhões de reais, apenas no primeiro semestre de 2025. Naquele momento, o Brasil tinha, segundo os dados oficiais, mais de 17 milhões e 700 mil apostadores cadastrados. 6 meses depois, o novo levantamento da secretaria deixou claro que o mercado não iria parar. Em dezembro do ano passado, a receita bruta das apostas somou mais de 36 bilhões e 900 milhões de reais em um universo de apostadores que já superavam 25 milhões e 200 mil pessoas. Uma das empresas que aproveitou o momento para se fixar no Brasil foi a Betano, que se consolidou no mercado com uma estratégia bem clara: marcar presença nos patrocínios de times e campeonatos, como lembra o diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo.
A Betano chega ao Brasil em 2021 com uma estratégia de longo prazo. Nós não entramos no Brasil apenas para ter uma plataforma internacional, mas desde o início a gente buscou adaptar o produto ao consumidor brasileiro. Formou uma equipe local, investiu de maneira consistente em toda a parte de esporte, mídia no Brasil. Passamos por patrocínio de clubes, de competições, de grandes eventos, mas também uma adaptação do produto ao gosto do brasileiro, com investimento em tecnologia, atendimento ao consumidor totalmente feito por equipe brasileira, compliance e afins.
Mesmo sem divulgar números concretos, a Betano estima responder hoje por mais de 20% de todo o mercado de apostas do país. Só que ainda que esteja na liderança, ela é apenas uma das tantas empresas que atuam no setor. Quando se fala em bets, os números não se resumem a dinheiro entrando e saindo das contas. Dados do Ministério da Saúde apontam que a busca por ajuda em saúde mental por dependência de jogos online cresceu 140% nos últimos 5 anos. Estudo da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 11 milhões de brasileiros apresentam um comportamento de risco relacionados a jogos e apostas. Os dados mostram como o próprio governo entende os riscos em decorrência dos jogos e apostas esportivas. E quem reconhece esse problema é a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Cardoso.
A gente sabe que as apostas, né, é um serviço público e a gente sabe que esse serviço público, que é otorgado a um ente privado a explorar essa atividade, possui externalidades negativas. E aí, obviamente, a gente tem as externalidades negativas na perspectiva da saúde mental, da saúde financeira, a preocupação da questão da publicidade, da propaganda, né, de quem que são as pessoas impedidas.
O órgão é recente, foi criado em janeiro de 2024 e precisou acelerar o processo de regulamentação. Desde a sua criação, a Secretaria já publicou quase 70 portarias voltadas ao mercado de apostas esportivas no Brasil. No início de julho, mais duas sobre as propagandas que começaram a tratar as apostas esportivas de forma semelhante a bebidas alcoólicas e cigarros, como detalhou, na época, o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Além desta, na última rodada de portarias, um texto proíbe que comentaristas indiquem apostas durante as transmissões das partidas. Essa ação foi uma resposta direta a algumas transmissões realizadas durante a Copa do Mundo, quando locutores e comentaristas indicavam como apostar com base nas chamadas odds, que mudavam justamente durante os jogos. Para os críticos das bets e do governo federal, as medidas ainda são insuficientes para conter o aumento do vício em jogo. Dentro do Congresso, há uma divisão. Desde os parlamentares que se organizam e buscam aumentar as restrições às empresas e propagandas de apostas. Neste grupo, estão políticos de diferentes matrizes ideológicas. Lá estão os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, passando pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. Girão, inclusive, é autor de um dos projetos que prevê o fim das bets no Brasil. Outras ações semelhantes tramitam na Câmara e no Senado, mas sem avanços significativos. Mas também há um contraponto e um forte lobby das empresas de apostas dentro do Congresso. Em reportagens recentes, publicadas no site Nexo, na agência pública e na revista Piauí, foi apontada a chamada bancada das bets. Nela estariam nomes como dos deputados federais Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eles têm atuado para reduzir o controle e mesmo os impostos sobre as empresas de apostas. Há ainda nomes como do Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL da Paraíba. Ele é autor de um projeto que busca revogar o pagamento de 15% de imposto de renda sobre os prêmios ganhos com apostas, sejam esportivas ou de loterias. Os três parlamentares foram procurados pela reportagem, mas não retornaram aos pedidos de entrevista. Do lado do governo, a defesa é que mesmo em um tempo curto, foi possível gerar um arcabouço legal sólido. A avaliação da secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, é que a lei atual já consegue reduzir os impactos do vício.
A lei, ela já traz uma série de restrições, né? Hoje, a publicidade, ela é permitida porque isso está previsto na lei, né? Então, a lei, ela traz uma série de restrições. Ela traz uma série de restrições no sentido em que você não pode voltar essa publicidade para um público vulnerável, como, por exemplo, um público de pessoas, né, que tem transtorno de jogo, que seja diagnosticado, pessoas como crianças e adolescentes que não podem constar de publicidade, que não podem ser alvos de publicidade. Ela já traz ali uma outra série de restrições dizendo, olha, você não pode dizer que você, isso substitui renda, que isso é um investimento, que você vai ficar rico com a aposta, que você vai ficar mais bonito, socialmente aceito porque você aposta. Já tem uma série de restrições nesse sentido em relação à publicidade.
Quando o assunto é a lei atual, governo e empresas encontram um ponto em comum. Ambos elogiam a atual legislação, como deixa claro o representante da Betano, Guilherme Figueiredo.
A nossa avaliação, no geral, é muito positiva. Eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, que o Brasil tem, se não a melhor regulamentação de apostas esportivas do mundo, uma das top três melhores. Então, teve avanços concretos, né? Identificação por reconhecimento facial, que protege totalmente menores de idade, que permite o bloqueio de beneficiários de Bolsa Família ou de pessoas que aderiram a programas como Desenrola, por exemplo. Tem uma regra de pagamento de impostos muito claro e destinado a áreas sociais, regras de publicidade, né, que já foram feitas, já foram aplicadas sobre a mensagem que era possível colocar, e uma das portarias mais avançadas do mundo de jogo responsável. Então, hoje, toda pessoa que cria uma conta em qualquer casa de apostas regulamentada no Brasil deve definir os seus limites diários de gasto financeiro e de gasto de tempo na plataforma. Então, também acho que é um exemplo do ponto de vista de quando a gente considera qualquer tipo de entretenimento digital. A tecnologia do reconhecimento facial, como eu falei anteriormente, para nós esse é um dos pontos mais importantes da regulamentação de 2024. Então, a partir do momento que a gente exige o CPF, a data de nascimento, dados pessoais, upload de documento e cruza isso com o reconhecimento facial, a gente tem certeza exatamente de quem está do outro lado e, a partir daí, a gente pode promover os bloqueios.
Até o final do ano passado, entre repasses obrigatórios e pagamento de taxa de fiscalização, as BETs repassaram ao governo federal pouco mais de R$4,6 bilhões. No entendimento da lei, as cobranças são uma forma de o governo reconhecer e compensar os danos causados pelo vício em apostas. Só que o risco do vício é visto tanto pelo governo quanto pela Betano como algo que não se resolve com proibição. Guilherme, inclusive, defende que o mercado legal não tenha regras mais duras em relação à publicidade para evitar que o mercado ilegal assuma essa demanda.
Mas o principal ponto é atentar que o mercado ilegal hoje, né, o mercado clandestino, é o ponto mais crítico do mercado de apostas no Brasil. E toda vez que a gente aperta demais as regras para o mercado regulado, isso só beneficia o mercado clandestino. Então é sim importante controlar a mensagem, mas da mesma forma que também é importante manter a publicidade para que os consumidores possam claramente identificar o que é uma casa regulada e legalizada de uma casa clandestina que acaba aplicando golpe na população.
A posição da Betano, expressa por seu diretor, encontra eco dentro da própria Secretaria de Prêmios e Apostas. Daniele Cardoso aponta para o entendimento de que a proibição total das bets poderia criar um novo problema, que já se vê em outras áreas quando se proíbe que a demanda encontre a oferta.
Existem vários projetos de lei, né, que tramitam nesse processo de restrição ou de proibição da publicidade. A gente sabe que muitas vezes o fato, e aí eu não estou, de novo, falando especificamente da atividade de apostas, mas muitas vezes proibir uma atividade que já possui ali uma ampla demanda não necessariamente elimina a sua existência. Né? Muitas vezes você pode deslocar esse consumidor para um mercado clandestino e que aí não se tem controle, não se tem proteção, não se tem responsabilização. Eu acho que o desafio e é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da SPA, do Ministério da Fazenda, é justamente garantir que quando a gente tem uma atividade que ela é legalizada, que essa atividade ela aconteça em um ambiente regulado e sujeito à fiscalização.
O atual cenário aponta para poucas mudanças a médio e longo prazo no endurecimento de restrição às bets. O aumento da tributação, por sua vez, dependerá da boa vontade do Congresso, o mesmo que se mostrou bastante reativo em apertar as regras sobre as empresas de apostas. O que se apresenta é um desafio de difícil resolução, que é manter legalizadas as empresas de apostas e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos negativos do vício. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço especializado para o problema. Os atendimentos podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, nos postinhos, nos centros de atenção psicossocial ou por teleatendimento. No Meu SUS Digital é possível fazer um teste para saber como é a relação do paciente com apostas. O serviço é gratuito e destinado para pessoas com mais de 18 anos e também aberto para familiares e rede de apoio de apostadores. Não sofra em silêncio e procure ajuda. Esse vício destrói famílias e traz prejuízos a todo o país. Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de áudio e sonorização, Thiago Pedruzzi, edição de texto, Mariana de Freitas, produção, Mariana Berti e Eduardo Amaral. Reportagem, Eduardo Amaral.
Meu amigo, minha amiga, vamos de música aqui na nossa programação.
Se o tempo passou, o que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? Se levantar, o que importa se a noite esfriou, o que importa é saber amar. O estado contente da mente depende somente de acreditar. O estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer.
Um excelente domingo a todos. Um abraço para todos vocês. Vamos encerrando mais uma edição do Excelso Revista, com o compromisso de estarmos todos juntos no próximo domingo, a partir das 7:30 da manhã. Melhor dizendo, das 6:30 da manhã, 7:30 agora, que a gente vai para a transmissão da Missa do Bonfim, tá certo? O meu Instagram é o @VictorDoJornal. @VictorDoJornal é o meu Instagram, tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Mas é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Você acompanhou o programa Excelsior Revista. Até a próxima semana.
Nasceu na fé primeira no Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração da prima da fé do Brasil. Vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar. Excelsior, 106,7 no ar. Te acompanha, tradição que se renova na esperança de anunciar. Excelsior, 106,7 no ar. Excelsior, 106,7 no ar. Te acompanhar. Rádio Excelsior, a rádio da família.
Das terras à beira-mar consagrada, nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas, floresceu na graça do Senhor.
Cé primeira desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina, teu futuro é promessa em missão.
Salvador, igreja, mãe, jubilar, 4 séculos de fé.
Testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador. Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvor,
Sempre caminhou nesta cidade do Salvador,
terra santa de fé e de luz, onde os santos marcaram a história. Santa Dulce dos pobres, serva de Jesus,
fez da vida Beata Lindalva,
Justo de Oliveira, no amor se doou, servindo aos pobres com ardor. E São José de Anchieta anunciou o Santo Evangelho do Senhor.
Nesta terra de fé consagrada, o Senhor continua a chamar seu povo em missão renovada ao Evangelho com alegria anunciar.
Hoje o povo de Deus vem
sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Uma rádio que reza, uma rádio que canta, que leva esperança por onde a fé vai. Na rádio da Sagrada Família a palavra ecoa, e o amor de Deus nunca se cala jamais. Quem ajuda essa missão crescer, faz a luz do Evangelho brilhar. E quando o povo se une na fé, o mundo novo começa a nascer. Vem, 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 vem pra família do bem. Vem, 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 vem pra família, é seu senhor também. Fé, amor, evangelização. Fé, amor, evangelização. Somos família, é seu senhor.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos,
ricos e pobres, homens e mulheres,
pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa.
Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário.
Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana.
E preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos,
que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo,
nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã.
Por séculos, nós temos rezado por você e por todo mundo.
A cada hora, a cada dia,
sempre que celebramos a missa.
O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa:
Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica, com amor e verdade.
Num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes,
verdadeiras e fortes.
Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador.
Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Você acompanha a partir de agora a Santa Missa direto do Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim.
Das terras à beira-mar consagradas nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas floresceu na graça do Senhor.
Se é a primeira desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
seu passado é luz que nos ilumina. Teu futuro é promessa e missão.
Salvador, Igreja Mãe, jubilar.
Olha o queijo derretendo.
Quatro séculos de fé a ressoar. Testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvor, teu povo confia no Senhor e na história conduzido por sua mão.
Segue firme em missão, Salvador, Igreja Mãe, jubilar. Quatro séculos de fé a ressoar. Arquidiocese em louvor proclamar. Cristo vive no chão. Séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Terra santa de fé e de luz, onde os santos marcaram a história. Santa Dulce dos pobres, serva de Jesus,
fez da vida serviço e doação. Beata Lindalva,
Justo de Oliveira, no amor se doou, servindo aos pobres com ardor. São José de Anchieta anunciou o Santo Evangelho do Senhor.
Nesta terra